Cláudio Hamilton, prazer ter você aqui no nosso programa com a palavra. Bom dia, como vai? Tudo bem?
Bom dia a você, Edson. Bom dia aos ouvintes.
Pois é, o que, na sua avaliação, mais chamou a atenção aí quando se fala em gastos dos estados com servidores? Inclusive, um aspecto que me chamou a atenção aqui nos dados que foram colocados é que esses gastos subiram e subiram muito nos últimos anos, né?
É, de fato, os gastos subiram mais do que as receitas, subiram mais do que a economia, subiram mais do que praticamente tudo, tá? Isso não é necessariamente ruim, mas uma boa parte desse aumento de gastos tem a ver com a valorização dos funcionários públicos, tem a ver com a contratação de mais funcionários. No entanto, enfim, é sustentável você manter um crescimento dos gastos muito maior do que das receitas durante muito tempo, tá? Uhum. Então, o que está acontecendo agora é uma estabilização desses gastos. Desses gastos, né? Esses gastos subiram muito até 2014 e agora estão parados, tá?
Aham. De 2014 para cá, o que aconteceu que deu essa parada foi por conta da própria crise econômica?
Principalmente, sim. A crise derrubou com as receitas dos estados, tá? Com a receita de tributação, com as receitas públicas em geral, tá? Na União também, tá? E os estados estão tiveram que fazer um ajuste, né? O ponto, entretanto, é que, esse ajuste, né? Quando o estado tem uma dificuldade, de receita, em geral ele consegue cortar os gastos rapidamente, gastos de investimento, tá? Então o cara vai fazer uma ponte. Ele fala, bom, tudo bem, eu não preciso fazer essa ponte esse ano, eu posso fazer a ponte no ano que vem, tá? E aí, você reduz os gastos com investimento, tá? São os primeiros a cair, né? Mas em seguida, só que a crise se aprofundou, né? Então, já não tinha mais esse gasto de investimento para cortar e você começou, então, a tentar controlar os gastos com o pessoal, tá?
Sim.
O que acontece de tanto é que esses gastos são muito difíceis de você controlar, tá? Por dois motivos, tá? Primeiro porque, os funcionários públicos têm estabilidade e em segundo lugar, porque os salários são fixos também, né?
Uhum.
Tá certo? Então, o que acontece, basicamente, é que quando você tenta controlar os gastos públicos, você para de contratar, tá?
Uhum.
E você para de dar aumento, tá?
Entendi.
Quando você faz isso, o que você consegue controlar são os gastos com o pessoal ativo, tá? Então você, aquela pessoa que estava ali, escupindo papel e se aposentou, essa pessoa você não repõe, tá?
Uhum.
Mas você não consegue controlar os gastos com o pessoal inativos, tá? Que são aquelas pessoas que estão aposentadas, né? Tá? Esses gastos continuam a crescer, tá? Então você tem uma situação de o seu gasto total, ele está parado, tá? Mas os gastos com inativos estão crescendo bastante, tá? E os gastos com ativos estão caindo, tudo bem?
E um movimento que, de um certo modo, reflete esse movimento do próprio país em que a população vai envelhecendo, você tem um gasto... Quer dizer, de um certo modo, isso também reflete uma realidade que ela é comparável à de outros âmbitos, não só dos estados, né?
Isso é verdade em geral, mas no caso do serviço público isso é ainda mais dramático, tá?
Uhum.
A população brasileira, de fato, ela está envelhecendo, tá? Mas ela está envelhecendo a um ritmo muito mais muito mais lento, tá? Do que os funcionários públicos. Os funcionários públicos, tá? As pessoas que estão trabalhando hoje, né? Uma boa parte delas foi contratada nos anos 80 do século XX.
Uhum.
Tá? Então, você tem um número muito grande de pessoas acima de 50 anos, tá? E na próxima década, em particular, essas pessoas vão se aposentar em grandes números, tá?
Uhum.
Então, você vai ter aposentadorias em massa, né? Essas aposentadorias é que forçam o aumento dos gastos com inativos, tudo bem?
Uhum. Então, quer dizer, esses gastos que vêm crescendo, especialmente entre 2006 e 2016, né? Que vocês colocam aí no estudo, que o gasto previdenciário dos estados, em boa parte, é por conta desse fator que você está colocando aí, né?
Então a gente trabalha com a ideia de gasto com o pessoal.
Uhum.
Esses gastos eles têm subido, tá? E a gente divide os gastos com o pessoal em gasto com o pessoal ativo e gasto com o pessoal inativo.
Perfeito.
Ambos têm subido, mas os gastos com o pessoal inativo subiram bem mais, tá? Subiram até 2014. Então, os gastos com o pessoal total, eles cresceram até 2014, tá? Quer dizer, quando veio a crise, o que aconteceu? Os estados fizeram esse ajuste que eu estava me referindo, enfim, pouco tempo atrás, certo? Uhum. Enfim, parar de contratar. Ao você fazer isso, você controla os gastos com servidores ativos, tudo
sim,
bem?
Sim.
Tá?
Uhum.
No entanto, você não controla a quantidade grande de pessoas que estão se aposentando. Então, os gastos com inativos, eles continuam a crescer mesmo com a recessão, tá?
Entendo.
Então, você tem um quadro hoje no qual os gastos com servidores ativos estão caindo, tá? E os gastos com servidores inativos estão crescendo, de um tal modo que os gastos totais estão mais ou menos estáveis, tá?
Uhum. Agora, no âmbito da... A lei de responsabilidade fiscal estabelece aí um parâmetro, né, que é um limite para o gasto com o pessoal. Na maioria dos estados isso já está estourado há muito tempo, Cláudio? Como é que está isso?
Olha,
esse retrato aí.
Enfim, você tem uma variedade grande de situações, tá? Alguns estados, de fato, já tinham estourado esse teto, tá? E aí, nesse caso, eles não podem contratar mais, tá? Mas eles já não iam contratar mais mesmo por causa da queda de receitas, tá?
Uhum.
Enfim, por outro lado, os diferentes tribunais de contas estaduais interpretam esses valores de modos distintos, tá? Então, tem muitos estados que, em princípio, gastam bastante com o pessoal, mas cuja interpretação do Tribunal de Contas desse estado, enfim, é tal que o gasto que conta para o limite acaba sendo menor do que deveria contar, entendeu?
Uhum.
Então, enfim, de todo modo, o que você tem é que vários estados, de fato, estavam, enfim, que próximos, ou já tinham estourado, ou estavam muito próximos de estourar, tá certo? Isso enfim, é compatível com esse ajuste que eu estou te falando, tá? Os gastos com o pessoal, eles pararam de crescer. O que é preocupante é que os gastos com o pessoal ativo, enfim, que o ajuste foi todo feito com base nos gastos com o pessoal, enfim, ativo, entendeu?
Sim, tá? Sim.
E que, enfim, na próxima década esse ajuste deve continuar. Então, a gente está programando um crescimento dos inativos que deve ser bem maior do que os gastos com ativos, tá? E isso, em alguns casos específicos, em algumas categorias específicas, pode ter problemas na capacidade de provisão de serviços públicos pelos estados.
Uhum. Agora, a que se atribui, quer dizer, o aumento desses gastos, de um modo geral, especialmente dos servidores ativos até o ano de 2014, como você colocou no início, é uma questão de gestão, é uma questão de contratação da maneira incorreta, quer dizer, que conclusão se pode chegar do estudo, Cláudio, a esse respeito? Quer dizer, de como funciona a questão da gestão, especificamente, de pessoal nos estados. Se trata de um inchaço da máquina, há um uso de servidores de maneira inadequada, até a própria disposição dos servidores em determinados setores da administração pública. Como é que você definiria que pode se... como é que a gente pode avaliar o aspecto da gestão de pessoal?
Olha, o principal fator, enfim, subjacente a esse aumento até 2014 foi o crescimento de salários, tá? E aí tem uma parte disso que é positiva, como eu falei, porque você quer valorizar o trabalho do servidor, tá? Então, enfim, até 2014, a economia estava se caracterizando, tá, por um crescimento, enfim, relativamente rápido, tá? Principalmente até 2011, e esse crescimento ele foi se traduzindo em crescimento de receita, tá bom? Então, uhum. Enfim, a economia crescia e os estados tinham mais, enfim, recursos, tá? À disposição. Nesse sentido, era natural que esses aumentos fossem dados, tá certo? Esses aumentos não pesavam tanto, tá? No curto prazo, assim, tá? Enfim, boa parte desses aumentos, enfim, quer dizer, são benignos. Como eu falei, você quer valorizar professores, uhum. Você quer valorizar policiais, etc.
Sim,
tá?
Sim. Uhum.
No entanto, o que acontece é que, por conta, enfim, da reforma da Previdência de 2003, tá certo?
Uhum.
Esses aumentos que você dá para os ativos, eles afetam também os inativos.
Os inativos. Uhum.
Tá certo? Tá? Então, enfim, tanto assim, ativos quanto inativos tiveram grandes aumentos, enfim, de benefícios, tá? E o gasto com inativos cresceu porque, enfim, quer dizer, além desses aumentos com benefícios, você tinha também um aumento da quantidade de aposentados por conta dessa questão demográfica que a gente estava discutindo antes, tá certo?
Uhum.
Tá? E no caso dos ativos, os gastos cresceram menos porque você não aumentou muito o contingente de ativos, tá?
Sim. Você meio que foi substituindo quem aposentou... por novos
você
servidores.
Só que
o número de aposentados vai só aumentando, né?
Exatamente. Uhum. Então, enfim, a dinâmica foi muito... esse é o ponto que eu acho que é, enfim, que mais tem que se pensar mais, assim, ainda que a valorização do servidor seja um objetivo que você tenha que cumprir, tá certo?
Uhum.
Até em períodos de vacas gordas, você tem uma tentação grande, enfim, a valorizar os profissionais. Uhum. É importante você ter claro que essa valorização, ela, você não consegue fazer ajustes depois quando vêm as vacas magras, tá?
Sim.
Então, em princípio, seria desejável que o salário dos servidores se aproximasse mais da dinâmica dos trabalhadores no setor privado, certo? Enfim, os trabalhadores no setor privado, eles também ganham mais quando a economia está indo bem, tá
uhum,
certo? Tá?
Uhum.
E quando a economia está indo mal, tá certo? Eles, enfim, eles perdem muito, tá
Sim.
certo? E no setor público, enfim, o que aconteceu é que os servidores ganharam bastante quando a economia estava indo bem e não perderam quando a economia, ou estão perdendo pouco, na verdade, quer dizer, muito menos do que na iniciativa privada, quando a economia vai mal, tá
uhum,
certo?
Uhum.
Essa segurança, então, tá certo? Enfim, supõe que, enfim, se indica que talvez fosse melhor que os salários não crescessem tanto nas vacas gordas, tá certo? Tá?
Uhum.
Para, enfim, criar espaço, tá certo? Para, enfim, quer dizer, para... porque nas vacas magras eles vão cair bem menos do que na iniciativa privada, tá claro? Tá?
Uhum, uhum.
Então você esperaria, na verdade, que os servidores eles se aproximassem da população como um todo, tá certo? Enfim, que a remuneração dos servidores enfim, refletisse melhor as condições da economia, tá? Como um todo, né? E nesse sentido, então, você esperaria que aumentos, enfim muito rápidos até momentos de bonança fossem desaconselhados, tá?
Uhum, uhum. Agora, no estudo do IPEA, o Cláudio Hamilton, há uma diferença aí entre... ele trata exclusivamente do Poder Executivo ou ele trata de todo o gasto do Estado com o pessoal, ou seja, também envolvendo o Legislativo, todo, né?
Todo o gasto com o pessoal, isso é importante porque...
É interessante, tá? Porque assim, há, por exemplo, a questão da autonomia financeira do Judiciário, por exemplo, dentro dos Estados, embora eles tenham autonomia financeira, também acaba entrando nessa conta aí, né?
Isso é verdade, e a meu ver, um déficit de transparência no caso do Judiciário. Note, o Poder Executivo, em geral, ele tem portais de transparência bastante ativos, claros, e as pessoas, então, podem checar, o Legislativo em geral também, é muito transparente. O Judiciário não é que não seja muito transparente, mas é que como ele tem... são vários órgãos, tá certo? Né? São vários tribunais que têm portais de transparência individualizados, fica difícil, então você ter uma visão de conjunto, entendeu?
Uhum.
Então talvez fosse uma boa ideia o CNJ centralizar essa coisa e você ter um portal de transparência do judiciário como um todo, entendeu?
Uhum.
Porque fica difícil pro pesquisador, são várias dezenas de tribunais, tá certo? Você tem que catar os portais de transparência em cada um desses tribunais, é difícil, você ter uma ideia.
Até para fazer o levantamento é complicado, né?
É complicado. É. Então, os dados que a gente utilizou, então, são dados que eles agregam, eles não discriminam por poder, tá certo? Eles pegam o orçamento, né? Execução orçamentária, tá? Do Estado e na execução orçamentária soma tudo bem?
Uhum. Tá. Sim. Agora, o fato dos estados, muitos deles têm o sistema de previdência próprio, isso acaba contribuindo também para esse déficit previdenciário dos estados? Como é que você avalia a gestão desses sistemas de previdência, como é o caso do IPSENG, por exemplo, em Minas Gerais, enfim, né?
Todos os estados têm previdência própria, tá certo?
Uhum.
Então, o que acontece é que eles, eles são geridos de forma diferente, tá certo?
Sim.
O que eu acho que é um certo consenso, então voltando um pouco à ideia de que é importante você, ao longo do tempo, você aproximar os servidores públicos do resto da população, ou seja, você não ter uma dinâmica totalmente distinta, do salário do setor público com a do setor privado, tá certo?
Uhum.
E isso é importante que você, trabalhasse com a coisa, é com o Instituto da Previdência Complementar, tá?
Uhum.
O que a Previdência Complementar faz é o seguinte, ele fala, olha, a aposentadoria do servidor público, certo? Ela vai ser igual à aposentadoria do setor privado, tá?
Uhum.
É, a não ser que o servidor, tá certo, venha contribuir adicionalmente, tá certo? Tá?
Uhum.
E, bom, e se o servidor, então, contribuir, o Estado tem uma contrapartida também, tá? Isso é importante por quê? Porque grande parte do problema que a gente está sentindo atualmente, tá certo? É um problema do crescimento com gastos dos inativos, tá certo?
Uhum.
Não é bem uma questão de, olha, as pessoas, então, no setor, enfim, os policiais ou os professores estão ganhando uma fortuna, tá certo?
Uhum.
E não é isso, eles estão ganhando melhor do que eles ganhavam antes, tá certo? Mas ainda não é uma fortuna, tá certo?
Sim, sim.
Ocorre que, tá certo? Em vários estados, na União já é assim, para cada servidor ativo, você tem um inativo ganhando a mesma coisa, tá?
Uhum.
Tudo bem? E aí a conta dos inativos não fecha, tá? Se você que desconectar, tá certo? Tá certo? O salário dos ativos, tá certo? Em relação à previdência dessas pessoas, tá certo? Você gera um espaço de manobra maior para os estados,
uhum,
gerirem os seus servidores ativos, tá claro? Porque nesse momento, fica difícil você dar um aumento. E suponha que você queira valorizar, a categoria X, tá certo?
Uhum, uhum.
E tem muitas categorias que devem ser valorizadas, não é esse o caso, tá? Não é essa a discussão. Mas você, valoriza a categoria X e, ato contínuo, você aumenta a previdência,
uhum,
os gastos previdenciários com pessoas que já não estão mais na ativa, tá claro? Tá certo?
Uhum.
Então, se fosse possível você desconectar, ou seja, você dá um aumento para a categoria X, mas isso não necessariamente implica, tá certo, um aumento para os aposentados, tá certo? Isso aumentaria os graus de liberdade para a gestão, tá certo, dos servidores ativos, tá?
Uhum.
Isso, que esse objetivo é conseguido com a previdência complementar, tá?
Sim, sim.
Porque, a pessoa ganha ali, assim, mesmo que a pessoa na iniciativa privada, se ela quiser ganhar mais, ela contribui para isso, tá certo?
Exatamente.
E ao contribuir para isso, não está, então, é justo que ela ganhe mais, porque está contribuindo mais, tá certo?
Uhum.
Mas você desconecta o salário dos ativos com o salário com as aposentadorias dos inativos. Tá?
Uhum.
Então, eu suponho que alguns estados já implementaram isso, tá? Cerca de 9 estados já tem, 9 ou 10, a gente tem que ver a última.
Fundo complementar, né?
Está mudando toda hora, que vários estados estão aprovando isso, tá certo? É uma tendência nessa direção, tá? Aqueles estados que não, que aprovaram medidas nessa direção, a meu ver, tá certo? Vão ter mais dificuldades no futuro do que aqueles que estão aprovando agora, tá?
Pois é. Para a gente encerrar, Cláudio, a gente viu aí nesses tempos para trás aí a questão do Rio de Janeiro, toda essa dificuldade que foi, que tem sido, né? A permanecer do jeito que está a gestão de gastos com o pessoal dos estados, mantendo do jeito que está, para a próxima década, na sua avaliação, nós vamos lidar com vários rios de janeiro no Brasil, do jeito que a coisa está indo? Que perspectiva você vê aí para a questão da gestão de gasto com o pessoal dos estados para o futuro? Acho que isso vai ser consertado?
O caso do Rio de Janeiro é um caso extremo, porque eles contavam muito com receitas de royalties.
De royalties, exatamente.
E tributários associados ao setor petróleo. Foi uma crise muito abrupta, muito forte, assim, abrupta, né? E que foi antecedida infelizmente, por aumentos salariais, que é um pouquinho antes da crise, tá? Então, que foi uma conjunção, de fatores muito adversa para o Rio, tá certo?
Uhum.
Eu não antevejo que você vai ter crises tão fortes assim,
né?
Tá certo? Nos estados. Mas, vários estados, mas nos estados como um todo, tá certo?
Uhum.
Mas o que é fácil, muito forte nos dados, tá certo? A tendência é aumento com nos gastos com o pessoal, certo?
Sim.
Isso é uma questão demográfica, tá certo? É um pouco infeliz, note. E daqui a 20 anos a situação fica até melhor, tá certo? Tá?
Uhum.
Então, isso tem uma diferença de timing entre as questões previdenciárias do setor público e a do setor privado, assim, em geral, entendeu? Ou seja, no setor público, a gente tem um problema imediato. É um problema que já está acontecendo e vai continuar acontecendo na próxima década, tá certo? Tá?
Uhum.
Enfim, na previdência geral, você vai ter um problema que é mais gradual. A próxima década você vai estar pior do que você está agora, e daqui a 20 anos você vai estar pior do que você vai estar daqui a 10 anos.
Uhum.
No setor público, enfim, daqui a 20 anos você vai estar melhor do que você está agora. Tá?
Sim.
Uhum. Enfim, que por por questões associadas a ciclos de contratação, etc. Então, o que muito provavelmente vai acontecer, tá certo? Vai ser assim, uma redução, tá certo? Nos quantitativos de servidores ativos.
Sim.
Porque, enfim, essa pressão, tá? Enfim, dos inativos vai assim, impedir os governos de contratar ativos em grandes números ou de valorizar, enfim, esses profissionais mais significativamente, tá?
Perfeito. Tá. Muito bem. Cláudio Hamilton dos Santos, ele que é técnico de planejamento e pesquisa da Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Cláudio, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no programa Com a Palavra. Muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite e comentar um pouco sobre esse assunto, que às vezes parece um pouco difícil para a população de um modo geral, que às vezes você só fica vendo esse noticiário, o que está acontecendo, porque o Estado não tem dinheiro, aquela coisa toda. Mas é muito bom a gente poder traduzir para o nosso ouvinte, né, um pouco dessa realidade, até para que as pessoas tenham um entendimento um pouco mais definido, um pouco mais claro do que está acontecendo. Então eu quero agradecer muito, muito a sua participação e desejar um excelente dia para você, um ótimo resto de semana aí.
Muito obrigado e, enfim, você pode dispor aqui do nosso tempo, tá bom?
Tá joia. Muito obrigado. Grande abraço, Cláudio.
Até mais.
Tchau, tchau.